Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é com muita satisfação que anunciamos aqui, nesse momento, uma importante audiência que tivemos com o nosso companheiro, senador Eduardo Braga, atualmente ministro das Minas e Energia, em que tratamos eu, o senador Telmário Mota, do meu estado de Roraima, o ex-governador Neudo Campos, o nosso ex-senador Mozarildo Cavalcante, também lá de Roraima, para tratarmos de um assunto de extrema relevância para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do nosso estado. Trata-se da conclusão do Leão de Tucuruí, que vai interligar Roraima ao Sistema Elétrico Nacional. Hoje, nós somos o único estado da federação que tem um sistema isolado. Então, nós precisamos e estamos lutando muito para que se superem todas as dificuldades, todos os entraves que atrapalham o andamento dessa obra, que é de fundamental importância para o nosso estado de Roraima. Então, nós queríamos aqui registrar e deixar muito claro a nossa luta em prol da continuidade desta importante obra e que nós tivemos o aval e o bom andamento, o bom consentimento e a boa receptividade do ministro Eduardo Braga, das Minas e Energia, que na mesma ocasião desta audiência se comunicou com o nosso ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, para que se pudesse formar um grupo de trabalho, uma força-tarefa, para se identificar todas as dificuldades apontadas e que estão impedindo, que estão emperrando a continuidade desta importante obra. Então, a gente quer aqui deixar registrado a nossa luta em defesa da continuidade da construção do Leão de Tucuruí, que vai interligar Roraima ao Sistema Elétrico Nacional. E, principalmente, senhor presidente, nesse momento em que o nosso país passa por uma grave crise energética, é inconcebível se permitir o atraso de uma obra como essa do Leão de Tucuruí. Porque, além de interligar Roraima ao Sistema Elétrico Nacional, nós vamos ter a oportunidade também de exportar energia para outras regiões do país. Isso também pesa muito contra a necessidade de se dar continuidade a essa obra, porque não só o estado de Roraima, não só o estado do Amazonas vai se beneficiar, mas também outras regiões do país, que nós sabemos com a situação em que o país se encontra, com essa crise energética, com os reservatórios precisando de um reforço, com todo esse problema que atinge, que aflige o nosso país na questão energética, é importante sim, é fundamental continuar essa obra para que a gente tenha a infraestrutura necessária para expandir a oferta de energia elétrica em nosso país, em nosso estado de Roraima. Senhor presidente, morar na região norte significa enfrentar um inferno de apagões, intermitência de energia e quedas de luz que afligem os moradores e danificam o eletrodoméstico. Mais do que isso, senhor presidente, dificultam a atividade econômica e impedem o desenvolvimento. Que estado, que região cresce sem energia elétrica confiável, segura? Com sua extensão territorial continental e com baixa densidade demográfica, a região norte do país se vê constrangida a consumir apenas 6% do consumo de eletricidade do país. Se o fornecimento de energia é ruim, seu preço é alto. Nada menos do que 25% desse mercado é atendido por 27 termoelétricas a diesel e a gás. Três delas servem Roraima, que custam muito mais do que a média da nossa matriz energética e emitem toneladas de gás carbônico na atmosfera. Foi em grande parte por esse motivo que a conta de energia para os moradores dos municípios do interior de Roraima acaba de sofrer um reajuste de 54%. Foi o maior reajuste feito entre todos os estados brasileiros, 54% a mais na tarifa de energia da população do nosso estado. Decorre daí a importância vital do Leão de Tucuruí, com mais de 2 mil quilômetros de extensão, que ligará a hidrelétrica de Tucuruí, lá no Pará, a Manaus, no Amazonas, e de lá a Boa Vista, em nosso estado. Vale registrar aqui que o Leão de Tucuruí até Manaus já foi concluído, o entrave agora é de Manaus até Boa Vista. Calcula-se, senhor presidente, quando estiver em funcionamento, mais de 2 bilhões serão economizados por ano à medida em que a energia de origem termoelétrica for substituída. As obras, embora atrasadas, avançaram bastante. Cerca de 3,3 mil torres de aço foram instaladas na floresta para estender o linhão. Infelizmente, nos deparamos com um novo obstáculo. Atendendo a uma ação do Ministério Público Federal do Amazonas, a Justiça Federal anulou o edital do trecho do linhão que abrirá o acesso do Estado de Roraima ao Sistema Nacional Interligado de Energia. É essa ligação, e apenas ela, que permitirá a Roraima, único estado isolado, como já disse, desse sistema, que passe a integrá-lo. De outro lado, acabaria com a atual dependência energética da Venezuela. Destaco aqui, a própria Venezuela enfrenta hoje uma crise energética. E poderemos enfrentar novos problemas nessa área. Isso significa que a crise pode se tornar mais aguda, mais séria, considerando que a energia que vem de Guri na Venezuela não atende mais à necessidade do nosso estado de Roraima. Desenha-se aí, senhor presidente, uma questão judicial que pode demorar a se definir. Há dados positivos, porém. Recurso da Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEEL, conseguiu reverter a decisão tomada em primeira instância pela Justiça Federal do Amazonas. O Tribunal Federal Regional da Primeira Região concedeu liminar contra essa sentença. Não se trata, porém, de algo definitivo, é uma liminar dada que, felizmente, a ANEEL conseguiu reverter a situação. Ao fundamentar o pedido de paralisação, que tem suas origens em iniciativa da FUNAI, o Ministério Público alegou que a ANEEL não consultou os povos indígenas que habitam a reserva Uaimiri Atruari, situada bem na divisa entre o Amazonas e Roraima. Argumentou ainda que, na forma como está projetada, o linhão poderia ser nocivo às comunidades indígenas que ali vivem. Em nota oficial, o Ministério Público Federal do Amazonas alegou que a atuação do órgão está embasada na Constituição Federal e na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que garantem aos povos indígenas o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. É por esse motivo que entidades da administração pública devem realizar consulta prévia antes de qualquer empreendimento nesses territórios. E Roraima tem uma experiência rica nesse aspecto. O Leão de Guri, quando foi construído, que interligou Roraima a Guri na Venezuela para que nós tivéssemos uma energia de maior qualidade. Inclusive, esse leão foi construído na época em que o governador Neudo Campos era o nosso governador. O Leão de Guri também teve, em parceria com a Eletrobras, obviamente, no contrato feito com o governo brasileiro, de negociar com os povos indígenas de São Marco. Então, houve uma negociação para que o Leão de Guri atravessasse a reserva indígena de São Marco. Esse acordo existe até hoje e os indígenas da região de São Marco, inclusive, recebem royalties. Então, se já tem essa experiência da Eletronorte com a construção do Leão de Guri, por que então não já, para impedir, para evitar a paralisação das obras, não fizeram também esse acordo, já que está previsto na Constituição e já tem essa experiência com os indígenas da região de São Marco na construção do Leão de Guri? Então, eu queria aqui deixar, né, muito clara a nossa posição, senhor presidente. Nós somos favoráveis à construção do Leão de Tucuruí, porque ele é de fundamental importância para o nosso desenvolvimento, para que o povo de Roraima tenha energia segura, limpa, confiável, que possa proporcionar o bem-estar das famílias de Roraima e o desenvolvimento do nosso estado. Porém, é importante destacar que há necessidade desse diálogo com as comunidades indígenas, com o povo Uaimiri Atruari. Então, a gente apela para que esse acordo seja feito, seja resolvido o mais rápido possível, e aí a gente conta com a interferência, com a interveniência do Ministério das Minas e Energia, do ministro Eduardo Braga, que nos recebeu tão bem lá e tratou da questão, é conhecedor dessa problemática, e do ministro Eduardo Cardoso, do Ministério da Justiça, para interceder, para fazer com que o trabalho né, avance dessa equipe que foi formada pelos dois ministérios para resolver definitivamente essa questão, poder superar os obstáculos, as dificuldades e o linhão ser construído, a obra ter continuidade e a gente conseguir até o final de 2016 ter a conclusão desse linhão em nosso estado. Senhor presidente, eu gostaria de insistir em que sempre tive uma com minhas bandeiras de trabalho, minhas bandeiras políticas, o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas. Essas comunidades têm de participar do processo decisório nacional, têm de ser respeitadas. Não se pode esquecer, porém, senhor presidente, a relevância que o Leão de Tucuruí representa para a população de Roraima e para a economia do nosso estado. Repito, para ficar bem enfático. A precariedade e o alto custo do fornecimento de energia em Roraima prejudica fortemente a economia da região. Desestimulam as instalações de empreendimentos e prejudicam os empreendimentos já existentes. Representa um entrave à nossa incipiente indústria, à agricultura e aos serviços em nossos estados, que não tem como fazer frente aos custos a que sofrem com os apagões. Os números provam isso. O custo da demora decorrente dessa questão judicial deve ultrapassar R$1 bilhão. R$1 bilhão, senhor presidente. É só fazer as contas. Com as termoelétricas queimando combustível fósseis, só este ano, Roraima deve gastar 445 milhões em energia. Não há quem possa arcar de forma permanente com um custo desses. É muito elevado. A única solução de médio prazo para acabar com a precariedade do fornecimento de energia é interligar Roraima ao Sistema Elétrico Nacional com o Leão de Tucuruí. Só assim, senhor presidente, teremos melhores condições de vida e de desenvolvimento. Toda essa questão jurídica pode significar que toda a população de Roraima, inclusive a população indígena, terá de aguardar mais tempo para conseguir o fornecimento de energia mais estável e mais barata. Para examinar esse quadro, estivemos na última segunda-feira com o ministro das Minas e Energia, o companheiro, como já citei aqui, ministro Eduardo Braga, com a presença do nosso ex-governador Neudo Campos, dos nossos senadores Telmário Mota e Mozarildo Cavalcante. Nós estamos fazendo uma força-tarefa para que a gente possa definitivamente destravancar, acabar, superar todas essas dificuldades que foram colocadas, que foram impostas, para que a gente possa efetivamente resolver esta questão. Há necessidade, sem dúvida nenhuma, de um esforço político por parte, da nossa parte, mas há necessidade também de que esse grupo formado, essa força-tarefa, com técnicos do Ministério da Justiça e do Ministério das Minas e Energia, avance, solucione os problemas e a gente possa definitivamente dar continuidade a essa obra que é tão fundamental para o desenvolvimento da região norte e do nosso estado de Roraima. E eu queria aqui, senhor presidente, mais uma vez, né, agradecer o tempo que Vossa Excelência está disponibilizando e também falar um pouco sobre a presença aqui entre nós no plenário do Senado Federal de lideranças sindicais e dos movimentos sociais, companheiros nossos que estão ali junto com a nossa querida Verinha, que tem sido uma batalhadora, uma lutadora, para que a gente possa aqui avançar no que diz respeito à inclusão dos nossos servidores do ex-território de Roraima e do Amapá, nos quadros da União. Nós estamos nos articulando junto à equipe técnica do relator da PEC 79, para que a gente possa efetivamente corrigir as distorções que existem nessa proposta de emenda à Constituição, avançar na resolução desse problema, que também ajuda a desenvolver Roraima. Afinal de contas, são servidores que prestaram serviço ao nosso estado no momento difícil da instalação, no momento em que era necessário ter servidores comprometidos, dedicados, para que se formasse a infraestrutura necessária, a infraestrutura básica para criar o estado nosso estado de Roraima. Então, a gente quer aqui também destacar e agradecer a presença do Antônio, do nosso companheiro lá também, que é auditor fiscal, que hoje está aqui acompanhando os trabalhos da equipe técnica, do relator da nossa PEC, a PEC que foi um destaque, que foi assim, um ponto de concordância, de convergência dos interesses dos parlamentares da bancada de Roraima e do Amapá. Fiquem certos, todos os companheiros, todos os servidores que serão beneficiados nos quadros da União, que nós iremos batalhar, lutar muito junto ao relator na medida provisória na PEC 79, para que a gente possa sensibilizar também o governo federal, para que a gente possa efetivamente colocar no relatório uma redação nessa PEC que possa contemplar todos os servidores, os policiais civis, militares, os auditores fiscais, os servidores que prestaram serviço à prefeitura, as prefeituras do interior, a prefeitura da capital e a todos aqueles que também prestaram serviço na instalação do nosso estado de Roraima, no período de 83 a 93. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Um abraço a todos.